Bom, podemos começar a nossa reunião? Estão todos preparados? Bom, então foi possível criar-se aqui um texto comum do projeto de lei do Partido Socialista e do PAN, que foi fornecido a todos os grupos parlamentares. Temos aqui algumas ou várias propostas de alteração. E, portanto, vamos iniciar as votações. Eu vou fazendo isto com alguma tranquilidade para todos poderem acompanhar. No que diz respeito ao primeiro artigo, há três propostas de alteração do PSD, do LIVRE e do PS que são exatamente iguais. Portanto, propunha que fizéssemos uma votação e depois penso que. Desculpa? Portanto, eu colocava à votação a proposta de alteração, neste caso do PSD, que acrescenta o e progressão na carreira. Quem vota a favor? Eu vou perguntar ao contrário, que é para ser mais fácil. Quem vota contra? Quem se abstém? Pronto, está aprovado por unanimidade. Portanto, penso que não será necessário fazermos as outras duas votações, porque o texto é idêntico. Vamos então ao artigo 2º. O artigo 2º tem, efetivamente, uma redação muito semelhante, mas não é exatamente igual. Portanto, vamos votar todos. Vamos começar pela votação da alteração proposta pelo PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Também está aprovado por unanimidade. Vem razão para fazermos votação das outras? Não. Portanto, fica prejudicado. Relativamente ao artigo 3º, as alterações também são diferentes. Eu, portanto, se calhar colocaria a diferença essencialmente é que a proposta de alteração do PSD é um bocadinho mais extensa do que a do LIVRE e a do Partido Socialista. Coloco à votação a proposta de alteração do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade, e então as outras duas prejudicadas. Relativamente ao artigo 4º, a proposta é idêntica, é exatamente igual, quer do PSD, quer do PS, portanto vamos votar a proposta de alteração do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado também por unanimidade. Artigo 5º. As propostas são idênticas, embora a do Partido Socialista seja ligeiramente mais extensa, o seu número 1. Vou colocar as duas à votação. Portanto, o artigo 5º, número 1, quem vota contra? Desculpe. A primeira é do PSD. A do PSD... Artigo 5º, número 1. Exatamente. Vamos fazendo aqui ponto a ponto. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O LIVRE e o Partido Socialista. Portanto, está aprovado. Fica prejudicado. Muito bem. Eu colocava a questão ao Partido Socialista, pretendem votar a vossa?
Senhor Presidente, aquilo que fizemos neste ponto em concreto, e até porque isto decorre, convém que seja paralelo às alterações feitas ao Estatuto por parte da Ordem dos Médicos e Dentistas, e aquilo que nós fizemos foi acolher totalmente a proposta da Ordem. Parece-me que criaremos um problema, e por isso eu inverti a pergunta, se o PSD faz questão de excluir as propostas do PS que correspondem à proposta de alteração que a Ordem fez chegar a esta Comissão, ou não. Porque nós aqui o que tentámos foi que isto ficasse igual ao Estatuto.
Sim, sim.
Que acho que é o que é o ideal.
PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PSD, somos favoráveis à proposta que o PS apresenta também.
Muito bem. Então, retiram a proposta e vamos votar o artigo 5º, número 1, do Partido Socialista, proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O Partido Socialista acrescenta aqui um número 2, que vamos também votar. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD e Iniciativa Liberal. Está aprovado. Também abstenção e livre. PSD, abstenção, PSD, Iniciativa Liberal e livre. E, portanto, os outros são favoráveis. Está aprovado. Vamos agora, então, ao número 3, ou número 2, que no caso da proposta do Partido Socialista é o número 3. A redação é exatamente igual à proposta de alteração do PSD, e, portanto, acrescenta da profissão de médico-dentista. Portanto, eu vou colocar o número 2 do PSD, a proposta de alteração número 2 do PSD do artigo 5º, que será o número 3 com esta aprovação do novo número 2. Colocava, então, a votação a proposta de alteração do PSD. Quem vota contra, quem se abstém, também está aprovado por unanimidade. O Partido Socialista apresenta um número 4, uma proposta de alteração ao número 3 do texto comum. Coloco também essa a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O livre. Está, portanto, aprovado por maioria. O artigo 6º. Tem uma proposta de alteração na linha B. Coloca a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. Proposta de alteração na linha B foi aprovada por unanimidade. E então vamos votar o remanescente do número 1, quem vota contra, do texto comum, portanto, o que ficou a faltar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O PSD e o PS acrescentam aqui nas suas propostas de alteração um número 2. Muito bem. Iniciativa Liberal. Tem a palavra.
Obrigada. Olhando para estas duas propostas, aquilo que eu queria sugerir, porque eu acho que elas não se substituem uma à outra. Exatamente. E acho que são, ou seja, as duas são importantes. E eu acho que uma junção das duas era o que faria mais sentido.
Uma delas ser o número 3.
Ou isso, talvez, eventualmente. Sim, sim. Ou seja, acho que fazem as duas sentido. E, portanto, pronto, lá está, a solução que nós pensámos foi, de facto, haver uma fusão das duas, mas, eventualmente, também pode ser dois números diferentes. PSD. Mas aqui os proponentes que se pronunciem.
Muito obrigado. Eu, quando ouvi o Partido Socialista a sugerir que retirasse, achei bem, porque acho que pode ser implícito ou não acrescentar grande coisa àquilo que está aqui a ser discutido. Se pretenderem manter, muito bem, mas parece-me que, e não sendo eu jurista, que pode ser um pouco redundante, mas sim, estamos disponíveis.
Aqui a proposta de alteração do PSD circunscreve aquilo que é a regulação profissional e jurisdicional à ordem dos médicos dentistas. A proposta de alteração do Partido Socialista vai para a Lei Geral de... Elas são diferentes. Agora, quem entra na carreira da função pública já sabe também que tem que... cumprir as regras da função pública, portanto.
Sim, Sr. Presidente, eu acho que é melhor manter, acho também que a melhor solução era fundir, mas para efeitos de simplificação mantínhamos então as duas, só para não ficar aqui o registro de considerarmos dispensável, dispensar aquilo que me parece que depois fica evidente, os deveres para os trabalhadores de vínculo de emprego público. Portanto, mantemos as duas votações e pronto.
Muito bem, parece-me haver uma maioria livre.
Sim, só, eu acho que as duas propostas são redundantes, porque dizer, já de qualquer profissão regulada está sujeita àquilo que é, aquilo que é a ordem, a sua ordem profissional, e qualquer trabalhador que esteja integrado numa carreira pública está sujeito aos deveres e aos direitos também já agora. Aquilo que faria sentido também, parece-nos, seria fundir as duas no sentido de esclarecer que o facto de os trabalhadores estarem sujeitos aos deveres que são estabelecidos para os trabalhadores com vínculo de emprego público, não obsta a terem que seguir aquilo que são, na parte que diz respeito à regulação profissional e à jurisdição disciplinar, aquilo que tem a ver com as competências específicas da ordem, como acontece com qualquer profissional que esteja nesta situação.
Eu penso que é capaz de ser mais rápido nós votarmos as duas separadamente. Para não estarmos aqui, para encontrar um texto comum, vamos perder aqui algum tempo. Parece-me que a maioria estará nesse sentido. Ok? Vamos então votar a proposta de alteração do PSD como número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? O LIVRE. Está aprovado por maioria com a abstenção do LIVRE. E a proposta de alteração do Partido Socialista como número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? O LIVRE. Está também aprovado por maioria. Agora, no artigo 7º, também temos duas propostas de alteração. E aqui também, eu, nesta qualidade de coordenador, se calhar sugeria nós integrarmos as duas, porque a do PSD faz a alteração de uma palavra qualificação para formação, que me parece bem. E a proposta do Partido Socialista faz também uma alteração que me parece bem, portanto acrescenta que a inscrição na ordem tem que estar em vigor e que a atribuição do título de médico-dentista e não qualificação do médico-dentista, portanto também me parece bem. Se estivessem de acordo, nós fundíamos juntando as duas alterações propostas. Ok? Então vamos proceder à votação desta integração destes dois textos, portanto do número 1 do artigo 7º. Quem vota contra, quem se abstém, também aprovado por unanimidade. Agora temos a linha A e a linha B, votaremos em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora temos aqui uma proposta do Partido Socialista de alteração do número 2. O Partido Socialista pretende manter esta proposta? É que ela... Força, vossa...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer só que o PSD entende que a proposta do texto comum está melhor redigida do que a proposta de alteração e, portanto, seremos contrários à alteração porque entendemos que está melhor no texto comum.
Eu vou recorrer à minha qualidade de médico-dentista para dar nota que na medicina dentária não há títulos de habilitação distintos. Os médicos dentistas são formados para toda a formação, portanto, a sua formação permite-lhes exercer toda a amplitude de trabalho. Aquilo que acontece quando se tira uma especialidade é que o médico dentista fica mais especializado naquela área em concreto, o que não desabilita os demais em também, portanto, um implantologista que tem a especialidade em implantologia coloca implantes, mas também pode fazer o resto, e alguém que não que seja generalista também pode colocar implantes, e portanto parece-me que não, que este número 2 poderá não estar exatamente no cumprimento total daquilo que é a prática, mas se não retiram vou colocar a votação.
Nós temos aqui um conjunto de audições e acolhemos algumas propostas das pessoas que ouvimos, e esta proposta em concreto vem da ordem, por isso se a ordem tem um entendimento errado de como é que se organiza com as suas especialidades, eu por um lado fico um bocado de surpresa, mas também não é, como digo, estou a ser transparente relativamente àquilo que procurámos fazer, porque foi para isso que fizemos as audições, para procurar integrar, se o máximo que posso fazer é votamos agora e depois até à reunião da comissão tento fazer dois ou três telefonemas, porque foi no sentido de reconhecer aquilo que me parece ser a forma como a ordem vê que se devem considerar as especialidades. E isso importa aqui, porque esta carreira está desenhada reconhecendo quer o tempo e os graus verticais, quer a existência de uma especialidade. E, portanto, nós explicamos que estamos a reconhecê-la e porquê, ou então parece-me que fica depois um bocado difícil compreender porque é que lá à frente eu, no fundo, tenho duas diferenciações de carreira, uma conforme a sua progressão e outra que tem a ver com a especialidade. Era este o objetivo, mas admito ser convencida do contrário. Não.
Muito bem.
Se calhar, então, se alguém tiver mais.
Joana Cordeiro, deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa
Obrigada.
Liberal.
Obrigada. Nós tivemos, de facto, uma dúvida, porque eu não compreendi exatamente a proposta de alteração do PS, no sentido. Eu sei de onde é que isto vem, não é isso. Mas. Porque eu acho que, no fundo, o texto comum e a proposta do PS, eu leio a mesma coisa escrita de forma diferente. E, portanto, o que eu acho só é que tem que estar coerente com a forma como nós pusemos no número 1. Ou seja, como é que é de dizer? Porque eu não vejo aqui muita diferença entre... Eu não percebi exatamente a sua intervenção.
Mas eu posso explicar.
É isso, preciso perceber melhor exatamente o que é que isto quer dizer, porque eu leio exatamente a mesma coisa. Ou seja, quer dizer que um médico-dentista tem a sua prática generalizada e que isso não... A obtenção de um grau de especialidade ou de uma especialização não impede a prática.
Exatamente. Na medicina dentária, mas é muito simples.
Mas o meu ponto é que eu leio a mesma coisa nas duas.
Não há graus de habilitação diferentes. Okay. Um médico-dentista, quando é médico-dentista...
É isso que eu também... É esse o meu ponto. É que eu não vejo, entre as duas, eu só vejo uma questão de termos, vou dizer assim, que eu acho que depois têm que estar ligados com aquilo que nós aprovámos no 1, que é para ficar com o mesmo tipo de terminologia, mas eu não vejo uma diferença muito grande entre a proposta do PS e aquilo que está no texto comum. Mas por isso está-me a custar um bocadinho ter um sentido de voto, confesso, que nós tivemos exatamente esta discussão, porque eu não percebo exatamente o objetivo da alteração do PS, porque no fundo vai dar a mesma coisa. Portanto, eu leio exatamente aquilo que explicou, é a mesma coisa que eu leio.
Se o Partido Socialista entende esta... quando eu apresentar uma proposta de alteração, é porque não é exatamente a mesma coisa, digo eu. Mas, de qualquer forma, há sempre uma boa maneira de resolvermos o problema, que é, se é para votar, votamos, e depois seguimos aquilo que a deputada Mariana Vieira da Silva disse, que é, se entretanto o Partido Socialista, fruto de alguns contactos que pretende fazer, pretender tirar o número, logo se vê se isso é possível. Muito bem, então, sem mais demoras, vamos votar. E depois, na reunião de comissão, se houver alguma alteração a fazer, o Partido Socialista também o dirá. A forma como eu li esta proposta de alteração foi no sentido de que é dado aqui ao título de especialidade um peso que ele não tem naquilo que é o exercício que não existe na prática da profissão.
Posso só fazer uma pergunta? Posso?
Sim.
O que está a dizer é que o especialista faz o que faz o especialista mais o que faz o generalista. O generalista só faz o que faz o generalista, não faz o que faz o especialista, é isso?
Não, o generalista faz tudo, só há um título de habilitação na medicina dentária e o médico-dentista, quando sai da faculdade, pode fazer tudo. O especialista é alguém que depois vai fazer uma especialização naquela área, portanto está, digamos, mais habilitado, tem mais prática para fazer, o que não quer dizer que o generalista também não possa fazer, porque pode. Não sei se o deputado Paulo Moacho pretende intervir.
É também uma questão para tentar perceber. Ou seja, aquilo que eu interpreto da proposta de alteração do PS é que, para haver uma prática especializada, o médico-dentista tem que ter a especialização da ordem. No fundo, cria essa especialização. Ou seja, não diz que qualquer pessoa que tenha habilitação pela ordem pode fazer qualquer tipo de, no fundo, qualquer tipo de
mas
atividade,
prática,
qualquer
Paulo,
tipo de especialidade.
Mas na prática não, mas pode.
Pois, certo, mas ou seja, pelo menos a forma como eu estou a interpretar a proposta de alteração do PS
é essa, porque diz que a obtenção do título de médico dentista compreende a prática generalista da profissão, podendo, no caso de obtenção do título de especialista pela ordem, compreender uma prática especializada. Ou seja, para ter uma prática especializada tem que ter o título de especialista pela ordem. Ou seja, dá esse peso ao tal título de especialista.
É verdade. Senhora deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada. Eu acho que nós temos que ver isto em função do resto da carreira que está aqui. E o resto da carreira que está aqui faz uma diferenciação, nomeadamente financeira, a quem tenha o grau de especialista. Ou seja, nós podíamos ter feito uma carreira que era igual para todos e só progredia ao longo do tempo, mas a proposta que fizemos é de pagar sempre um nível a mais. Não, está aqui. É isso. É quem tiver feito a especialidade, até porque aqui, ao contrário do que acontece nos enfermeiros, não há uma categoria de especialista. Mas quem tem a especialidade está sempre um nível à frente. É isso que aqui está escrito, mais à frente, quando falamos do grau de especialista. E por isso este número aqui, qualquer um dos dois, número 2, o que pretende é explicar esta diferenciação, que é, eu tenho um médico dentista, ganha X, se tiver especialidade, vai, se verem à frente, no fundo eu tenho dois tipos de diferenciação nesta carreira de médico dentista, a normal, da progressão, médico, médico dentista, médico assessor sénior, médico dentista assessor sénior, e tenho também uma diferenciação por nível de especialidade, para, no fundo, valorizar quem faça este caminho, porque há especialidades, por exemplo, para trabalhar na saúde pública, que fazem falta, ou que se entende que fazem falta. E, portanto, eu não estou a dizer que este número 2 quer dizer uma coisa diferente do anterior número 2. Eu acho que é mais claro nesta explicação que vai justificar uma diferença salarial lá à frente, era isto que eu queria que tivéssemos consciência, mas por mim votávamos os dois e eu comprometo-me até à reunião da comissão fazer esta verificação e fazer cair a proposta do PS caso se considere irrelevante. Agora, eu não as leio como contraditórias, nisto acompanho a leitura da Iniciativa Liberal.
Deputado Miguel Guimarães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dar uma pequena informação, enfim, eu acho que também não há aqui questões que sejam muito fraturantes. Mas a questão da carreira e dos graus da carreira, por exemplo, no caso dos médicos assistentes, assistente graduado sénior, não tem nada a ver com a especialidade. Ou seja, um médico que não tira a especialidade não faz a carreira. Calma. E aqui é que tem a ver com as remunerações. Um assistente ganha X, um assistente graduado ganha Y, um assistente graduado sénior ganha Z. Ok? Portanto, não estamos a falar propriamente de especializações. São médicos que já estão incluídos na carreira e, para estarem incluídos na carreira, são médicos já especialistas. Pronto, agora, claro que a medicina dentária estamos perante um universo novo que vai começar a ter uma carreira e, portanto, a possibilidade de nós confrontarmos ou termos aqui estas duas alternativas pode existir. Mas se a medicina dentária ficar organizada em especialidades, depois só serão, enfim, médicos, dentistas, especialistas numa determinada área. E isso pode complicar um bocado esta coisa, que é os graus da carreira. Porque a carreira não tem a ver com a especialidade. E as profissões que já têm isto determinado, vê-se perfeitamente. Quer dizer, eu faço um concurso para assistente, ou para assistente graduado, ou assistente graduado sénior, porque, enfim, sou médico do SNS, e para ser médico do SNS e estar incluído nos quadros, já sou especialista.
Vamos dizer ao contrário. O Partido Socialista retira o seu número 2. Se eu vir que preciso mesmo de insistir nele, porque assim ficamos com uma solução hoje, eu peço para que na reunião, peço para focar para a comissão. Eu acho que assim fica mais simples.
Muito bem, é uma ideia excelente. Então vamos colocar o texto comum à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 8º, a linha A e a linha B. Vamos votar agora em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A linha C tem uma proposta que é idêntica do ponto de vista da alteração, portanto vamos usar a mesma metodologia, vamos votar a proposta de alteração do PSD. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Artigo 9. O artigo 9 tem uma proposta de alteração aqui logo no seu preâmbulo. Vamos votar Eles são ligeiramente diferentes, portanto é melhor votarmos cada um deles, não é? Porque há aqui uma diferença entre as duas, não é? Estruturas conexas e adjacentes, tecidos adjacentes, é igual. Prática dos atos da profissão de médico-dentista. Portanto, conseguem, o Partido Socialista e o PSD conseguem se entender relativamente à redação ou votamos individualmente? Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD apresenta como proposta de alteração também uma proposta que recebeu e que nos parece que é suficiente e adequada neste contexto. Portanto, e mais simples.
Eu acho que qualquer uma das duas dá.
Muito bem. Votaremos então a proposta de alteração do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? A Iniciativa Liberal e o Livre, aprovado por maioria. O Partido Socialista pretende votar a sua proposta de alteração? Não. Portanto, vamos então agora votar as linhas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, todas. Vamos votar as linhas todas em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O artigo 10º, vamos votar as alíneas todas até a F, portanto do A ao F, que não tem propostas de alteração. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A linha G tem uma alteração que é idêntica em todas as propostas de alteração do PSD, do Livre e do PS, portanto vamos utilizar a mesma metodologia, votar a proposta de alteração do PSD, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora também a linha H para votar, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Artigo 11, vamos votar o título. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos votar aqui o preâmbulo do artigo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos aprovar as alíneas todas, ou vamos votar as alíneas todas do A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sim. Sim. Estas alíneas todas não têm propostas de alteração, portanto vamos votá-las todas em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora vamos ao artigo 12º, que há uma proposta de alteração do PSD e outra do PS, mas são iguais. Portanto, votamos a proposta de alteração do PSD. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A linha 2, ou número 2, desculpem, proposta de alteração do PSD. Quem vota contra? O Livre. Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Livre. A linha, o número 3, tem duas propostas de alteração. Uma igual, que é o acrescente da palavra assessor a seguir a médico-dentista, e depois a proposta de alteração do Partido Social Democrata tem referência também ao título conferido pela Ordem dos Médicos-Dentistas. Vamos... Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada. Deixem-me só. Nós temos aqui um tema que é completamente de logística, que é no artigo 7º, que é o que estávamos a discutir há pouco. No fundo, eu qualifico o médico dentista e digo o que é um especialista e digo que é um título atribuído pela ordem. E depois, a partir daí, a lei que nós estamos a votar já refere o conceito de grau. Já se sabe que foi atribuído pela ordem, porque está lá atrás, mas ele é um conceito desta lei. E eu acho que que nós aqui criamos uma contradição, porque no número 2, até sem proposta de alteração do PS, reconhecia-se a ideia de grau que corresponde a um título atribuído pela carreira de médico-dentista, mas nesta carreira é um grau diferente, especialista ou não especialista, e depois, ao longo do texto, em vez de mantermos aquilo que reconhecemos naquele artigo, estamos sempre a dizer que é um título e não um grau atribuído pela Ordem dos Médicos-Dentistas. Pronto, e eu acho que isto cria um problema de coerência interna da lei. E é por isso que nós, eu à partida, não é por ter nenhum problema com estar sempre a dizer que é atribuído pela Ordem dos Médicos-Dentistas, até porque é um facto, é porque a seguir eu não tenho um problema só com as categorias, essas estão alinhadas, mas passo a ter um problema com nem sempre eu referir a ideia de grau, que é o que este decreto-lei propõe, esta lei propõe. Pronto, até aqui é uma questão mesmo, acho que isto fica contraditório desde o artigo 5 para a frente.
Miguel Guimarães.
Se me permites, eu concordo inteiramente com o que está a dizer a deputada Mariana Vieira da Silva. Assim, o grau é o que nós estamos aqui a falar, ou seja, estamos a falar da carreira. É claro que o título de especialista é conferido pela própria Ordem dos Médicos Dentistas. Não é? Uma coisa é os títulos, eventualmente as especialidades, quando existem, outra coisa é o grau da carreira. O grau da carreira é atribuído através do Estado. Aliás, esta carreira aplica-se dentro do Serviço Nacional de Saúde, não se aplica fora do Serviço Nacional de Saúde, tal como acontece, por exemplo, com os médicos. Portanto, eu não sei para trás, não estive aqui a acompanhar os trabalhos, ministro, se pode haver aqui alguma contradição, se houver, tem que ser corrigido.
Muito bem, mas nesse caso o PSD retira a sua proposta? Porque a diferença é só essa. Vocês. Muito bem, então o PSD retira a sua proposta e vamos votar a proposta de alteração do Partido Socialista. Ok? Estamos no 3. Portanto, vamos votar o número 3 do artigo 12. Quem vota contra? Quem se abstém? Sim. Que no fundo é só acrescentar a palavra assessor.
Obrigada. Eu estava aqui a confirmar, porque há pouco eu não ouvi com atenção o que a deputada Mariana Vieira da Silva disse, mas eu acho que no fundo é a mesma coisa, que era isto que eu estava a tentar perceber, que é isto que nós temos que decidir. Quando um médico dentista faz uma especialidade e fica especialista, é uma atribuição automática que depois tem um valor associado, ou há um concurso, como existe hoje, para outras categorias de profissionais? E então, é isto que eu acho que é isto que não está claro e que nós ainda não decidimos aqui, e que depois tem impacto nos vários artigos que nós estamos aqui a falar. Porque se de facto é só um título de especialidade atribuído pela Ordem dos Médicos Dentistas, e com isto o médico dentista é especialista e tem um valor financeiro associado, ou há um concurso, como já hoje existe, para acesso a essa categoria e a esse valor. E eu acho que isto não está claro, e é isto que muda. Aqui a discussão.
Ora então, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva.
Aqui, volto a repetir, aqui o grau é automático, mas neste caso, neste artigo que estamos a votar, o grau é uma condição de acesso a um concurso para a categoria. Nós nunca nos podemos esquecer que temos sempre aqui a trabalhar, ao contrário do que acontece com os médicos, e bem, porque como eu para entrar na carreira já tenho que ser especialista, esse assunto fica resolvido. Aqui trata-se de uma diferenciação, especialista ou não especialista, que, em princípio, como sabem, não tratamos aqui da grelha, isso será tratado em negociação coletiva, mas neste caso específico deste artigo, o grau funciona também como requisito de acesso à categoria máxima. E por isso ficou lá atrás estabelecido ter grau ou não ter grau. E isto é obviamente discutível, podemos considerar que se pode ser, peço desculpa, tenho que estar sempre atrás, pode ser médico-dentista, assessor sénior, sem ser especialista, mas a opção que é feita nesta lei é de que para aceder à categoria mais elevada, há um grau que tem que existir, que é o de especialista. Pronto. O meu tema agora não era tanto este era, estávamos a voltar um bocadinho à discussão que tivemos no artigo 5º, é que aqui eu acho que se devia utilizar sempre grau a partir do momento em que no artigo 5º o definimos.
Miguel Guimarães.
Muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado. Só para deixar aqui claro à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, que a questão da especialidade não tem uma remuneração por si só. Isto é, um médico que seja generalista, enfim, no caso os médicos não existem, mas vamos lá ver, a medicina dentária provavelmente já tem áreas em que as pessoas se vão especializando e depois podem ser especialistas. Isto por si só não confere uma remuneração. Isto é, estas pessoas, se trabalharem no setor privado, ganham aquilo que ganharem em função dos contratos que fizerem, etc. Dentro do serviço público, e quando existe carreira, que é isso que nós estamos aqui a tentar fazer, depois a carreira tem graus. E os graus têm a ver com o tempo em que se exerce a profissão ou com o tempo em que se exerce a especialidade e com os concursos que se fazem para aceder ao respectivo grau. Que, aliás, também não é automático, já agora, não é? Porque a medicina dentária, o Bastonais chegou a falar em atribuir automaticamente estes títulos podem ser atribuídos automaticamente, têm que ser por concursos, de acordo com as disponibilidades também do próprio Ministério da Saúde, etc, etc. Portanto, graus de carreira é uma coisa, as especialidades que se tiram e o exercício que se faz das mesmas é outra. No caso dos médicos, como acabou de dizer a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, nós já estamos muito organizados em especialidades e, portanto, eu depois sou assistente graduado de urologia, imaginemos, não é? Ou assistente graduado sénior de urologia. No caso da medicina dentária, aparentemente, vamos começar com o médico-dentista, não é? Mas, provavelmente, eu tenho quase a certeza que a Ordem vai querer introduzir especialidades e depois poderá funcionar da mesma maneira que os médicos, mas não confundir aquilo que é a carreira com aquilo que é a especialização que se vai fazendo. É só para dar esta pequena nota. Obrigado.
Ora, nós, então, com a retirada do proposta de alteração do PSD, estávamos a votar a proposta de alteração do Partido Socialista, antes desta interrupção. Portanto, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora temos... Estamos a votar a proposta de alteração do Partido Socialista referente ao número 3 do artigo 12. Face a esta alteração, nós vamos ter que voltar atrás ao número 2, porque diz exatamente o título conferido pela Ordem dos Médicos Dentistas e, portanto, que também foi aprovada. Portanto, nós temos aprovado no número 2 título conferido pela Ordem dos Médicos Dentistas e no número 3 acabamos de aprovar o grau. E, portanto, teremos que voltar a votar esta correção no número 2 do 12, portanto, onde diz portanto, o número 2 para a admissão à categoria de médico dentista assessor são exigidos 6 anos de exercício efetivo com a categoria de médico dentista assistente e o título de especialista conferido pela Ordem dos Médicos Dentistas teria que passar a dizer e o grau conferido. É o que está no texto comum, exatamente. Portanto, no fundo é passarmos aqui para o texto comum, não é? Ajudem-me aqui.
Sim, é por os 2 igual a 3 que falámos de
votar. Exatamente. Porquê que não votamos o texto de substituição? Ou o texto comum? Portanto, no número 2 temos que votar o texto comum, que é para retirar a parte do título que acabamos. Portanto, vamos voltar a votar o número 2 do artigo 12. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E, portanto, daquilo que nós pudemos aperceber-nos aqui, era o único lapso que... Muito bem, temos agora, então, vamos ao número 4. O número 4 tem uma proposta de alteração do LIVRE, que pretende eliminar o mesmo. Portanto, eu vou colocar a votação a proposta de alteração do LIVRE, número 4. Quem vota contra? Quem vota contra é o PSD, o PS, a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Contra, também. O Chega. Quem se abstém? Portanto, é o livro que vota a favor. Foi rejeitada esta proposta de alteração do LIVRE e, portanto, temos que votar o número 4 no texto comum. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Abstenção do LIVRE. Com a abstenção do LIVRE. Aprovado por maioria. Artigo 13. Temos duas propostas de alteração ao número 1 do artigo 13. Uma proposta de alteração do LIVRE e outra do Partido Socialista. Elas são iguais. Portanto, vamos utilizar a mesma metodologia e vamos votar a proposta de alteração do LIVRE. Quem vota contra? Quem se abstém? Sr. Deputado Francisco.
Peço desculpa, Sr. Presidente, perdi-me agora. Estamos no artigo
13, número 1. Há duas propostas de alteração, uma do LIVRE, outra do Partido Socialista, que são iguais. Portanto, vamos votar a proposta de alteração do LIVRE. Quem vota contra?
Aqui altera-se, peço desculpa, Sr. Presidente, só para compreender. A expressão, exatamente, sujeitos ao regime do Código de Trabalho, o Partido Livre e o Partido Socialista retiram essa...
Porque lá atrás já abrimos aos trabalhadores que, ficando nas ARS, são da Carreira Geral de Trabalho Geral e de Funções Públicas. Portanto, nós tiramos porque acrescentámos o Código de Trabalho. No fundo, isto estava, só se aplicava aos trabalhadores do Código de Trabalho. Ao termos no artigo 1 ou 2, agora já não sei, aberto aos trabalhadores da Lei Geral de Funções Públicas, aqui temos que retirar o Código de Trabalho porque, afinal, temos pessoas das duas proveniências. Muito é isto.
Bem. Portanto, vamos então votar. A terceira vez será certamente de vez. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O número 2 tem uma proposta de alteração do Partido Social Democrata. Vamos votar. Quem vota contra? O Partido Socialista e o LIVRE. Quem se abstém? Aprovado por maioria. O número 3 tem três propostas de alteração. Elas não são compagináveis, portanto vamos votar a do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Contra? Portanto, contra é o PS, o LIVRE e a Iniciativa Liberal. Estamos a votar o número 3 do artigo 13. Nossa proposta. A nossa do PSD. Portanto, a favor foi o PSD e o Chega. E, portanto, está aprovada. Portanto, as outras ficam prejudicadas. O número 4. Ok. Então, relativamente ao LIVRE, a proposta de alteração do LIVRE, número 3. Quem vota contra? Portanto, o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, está rejeitada. Proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? O Chega. Portanto, os votos favoráveis da Iniciativa Liberal, do LIVRE e do Partido Socialista. Está rejeitada. E, portanto, está, como foi aprovada a proposta de alteração do PSD, fica a proposta de alteração do PSD. Há um aditamento do número 4, proposta de alteração do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Estamos no número 4, proposta de alteração do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Artigo 14. O número 1 não, portanto, será o texto comum. Temos que votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora temos dois número 2, um do Partido Social Democrata e outro do Partido Socialista. E como também são diferentes, vamos votar ambas. Votação da proposta de alteração do PSD, número 2 do artigo 14. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Livre. Portanto, está aprovado. A proposta de alteração do Partido Socialista fica prejudicada.
É?
Portanto, exatamente. Muito bem. Iniciativa Liberal, deputada Joana Cordeiro.
Eu queria corrigir o nosso voto na anterior, porque nós interpretámos isto de uma forma ligeiramente diferente. Portanto, na proposta de alteração do PSD é a favor. Pronto, e depois a do PS vai ser a favor também.
Okay, muito bem. Portanto, foi aprovada por maioria apenas com a abstenção do LIVRE. E estamos então agora a votar a proposta de alteração do Partido Socialista, que a ser aprovada passará a ser o número 3 e neste momento está classificada como número 2. Quem vota contra? Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, pretende intervir?
Pedia-lhe só 10 segundos.
Muito bem, vamos aguardar.
Se posso, Sr. Presidente.
Faça favor,
que tem a ver com a questão, quando se está a falar da questão das posições remuneratórias. As posições remuneratórias normalmente seguem uma regra da função pública, que é conhecida, que nós todos sabemos e que tem muito a ver com aquilo que é o CIADAP. E eu não percebo, na vossa proposta, esta questão da retenção de profissionais, porque a retenção de profissionais não tem a ver com as posições remuneratórias. Uma coisa é eu estar a dar incentivos às pessoas para elas, por exemplo, estarem a trabalhar no interior, ou para especialidades ou áreas que são especificamente mais difíceis de ter as pessoas e oferecer-lhes incentivos adicionais. Outra coisa é dentro daquilo que é o sistema de avaliação, dentro daquilo que é a progressão nas posições remuneratórias, eu estar a incluir este fator. Não parece que seja assim muito... Mas se quiserem explicar...
Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como sabem, ao longo deste grupo de trabalho, houve uma grande discussão em torno de como é que, uma vez que a Assembleia da República, e no meu entender bem, opta por deixar a fixação do que será a grelha desta carreira à negociação coletiva e ao âmbito do Governo, nós aqui entendemos que, como resultado do debate que foi feito aqui ao longo do tempo, devíamos dar uma nota que essa fixação, que não somos nós que vamos fazer aqui, e será o Governo, tem um conjunto de critérios, nomeadamente a diferenciação que esta carreira tem face a outras, mesmo a outras carreiras especiais da área da saúde, e o reconhecimento de que numa área onde o privado tem um peso significativo é preciso definir valores que sejam compatíveis com a capacidade de recrutamento do SNS. Ou seja, é uma norma, reconheço, de âmbito completamente geral, no fundo a identificar aquilo que, no entender do Parlamento, caso seja aprovada, deve informar a grelha que o Governo há de desenvolver e propor às estruturas sindicais, porque as outras discussões que tivemos foi ou de fazer uma carreira completamente igual aos médicos ou de como alternativa a isso, fazer uma carreira muito pouco diferenciada face àquilo que estamos aqui a dizer, que são as funções da carreira de médico-dentista. E, portanto, é uma norma geral, que às vezes as leis têm, no sentido de dizer o que é que entendemos que deve ser atendido por parte do Governo quando fizer uma proposta de uma grelha às estruturas sindicais que há de fazer no seu tempo. Era neste sentido de valorização das especificidades da carreira. O resto do debate o Sr. Deputado conhece como ninguém.
Mais alguém pretende intervir? Então vamos proceder à votação da proposta de alteração do Partido Socialista, portanto o número 2 que passará a ser o número 3 do artigo 14. Quem vota contra? Quem se abstém? O Chega? Está aprovado por maioria. Entramos agora no artigo 15. O número 1 tem uma proposta de alteração por parte do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O número 2 tem duas propostas de alteração, mas são iguais. Portanto, vamos votar a proposta de alteração do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O número 3 e o número 4 não têm propostas de alteração, portanto vamos votar o texto comum em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Há a introdução de um novo número 5 numa proposta de alteração do LIVRE e do Partido Socialista. Elas são diferentes e, portanto, vamos votar as duas. Proposta de alteração do LIVRE. Um novo número 5 do artigo que estamos a votar, que é o 15. Quem vota contra? PSD e a Iniciativa Liberal e o Partido Socialista. Quem o Chega? Quem se abstém? Portanto, com o voto favorável do LIVRE. Está rejeitado. Proposta de alteração do Partido Socialista, um novo número 5. Quem vota contra? Quem se abstém? O PSD. Está aprovado por maioria. Há um novo artigo 16, que, pelo facto de... Diga. Na grelha está como 15A, mas será um novo artigo 16, não é? E depois o 16 passará a 17. Vamos votá-lo em conjunto. Quem vota contra? Estamos a votar o artigo 16.
O artigo 16 que está na tabela. Exatamente. E depois há um novo 16.
E há um não, okay. O 16, o do texto comum, há de passar a 17.
Certo. Então é este.
Parece bem, não é?
Nós temos aqui isto, mas não sei se estamos a falar sobre isto.
Portanto, o artigo 16 sugerido na proposta de alteração do Partido Socialista, na grelha de votações, está como 15A. Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira.
Eu pedi ao Partido Socialista para explicar essa proposta, por favor, enquanto nós analisamos. Porque eu não tinha compreendido este 2.16 e estava...
Sr. Deputado Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Voltando às discussões que aqui tivemos, e é um dos temas levantados por muitas das estruturas, nós sabemos que, além de médicos dentistas que trabalham no SNS como se fossem técnicos superiores, nós também temos muitos que estão em prestação de serviços. No entendimento do Partido Socialista, a proposta que o LIVRE tinha feito, disse ser considerado numa espécie de pré-FPAP informal, não é a solução adequada a este caso, e aquilo que aqui propomos é que sempre que se abra um concurso, seja, no fundo, creditado àqueles que tenham esse tempo de carreira, com o valor que aqui está referido entre 2 e 4 pontos, em 20, que é o que... num total de 20, a experiência passada no SNS, para que, num concurso que abra, alguém que presta serviços no âmbito do SNS há 20 anos não esteja em igualdade de circunstância com alguém acabado de chegar. Esta solução já foi utilizada noutras carreiras, foi aprovada na generalidade para os trabalhadores do PRR e julgamos que, sem ferir a lei nem a regra de que qualquer pessoa entra por concurso, estamos a valorizar quem, ao longo deste tempo, tem trabalhado enquanto prestador de serviços porque não existia uma carreira adequada para os médicos dentistas.
Muito obrigado. Vamos então colocar à votação este novo artigo 16 da proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E então, por último, aprovaríamos o artigo 16, que passa a ser artigo 17. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Julgo que os nossos trabalhos estão concluídos, não é? Muito bem, se precisarem de mim para dirigir a reunião, sejam à vontade. Obrigado.